Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Meu caro Gesiel Carvalho, voltamos hoje a falar de um assunto muito comentado e pedido pelos nossos ouvintes.
É verdade, Adriano. Inclusive, essa semana um ouvinte cobrou uma reportagem a respeito deste assunto e a gente entendeu que melhor ainda do que uma reportagem seria comentar num Dedo de Prosa a respeito desse tema que chama muito a atenção.
Pois é, existem alguns assuntos que aparecem em várias sessões nos jornais ou nos sites de notícias. Na parte de economia, na de esportes, na de variedades.
O assunto de hoje do Dedo de Prosa deveria aparecer só na sessão de economia, mas de vez em quando frequenta o noticiário policial.
Estamos falando das moedas digitais ou virtuais, também conhecidas como criptomoedas. Mas por que, meu caro Gesiel, elas têm virado caso de polícia?
Por causa de situações como a que aconteceu no ano passado aqui no Planalto Central, Adriano. Cerca de 40 mil pessoas no Distrito Federal e em Goiás embarcaram numa tal de CryptoCoin.
Pois é, os idealizadores do CryptoCoin prometiam aos investidores rendimentos de 1% ao dia. Seria simples assim. Você transformaria seus reais em criptocoins e depois de um tempo sacaria o valor corrigido, também em reais, num caixa eletrônico instalado no shopping center, o CryptoCash.
Agora vamos combinar 1% ao dia. Gente, nem o mais astuto lobo de Wall Street conseguiria um rendimento desse numa aplicação financeira. Isso representa 55 vezes o rendimento médio da poupança e 30 vezes o que paga um fundo de renda fixa.
Nem o Gordon Gekko.
Não dava.
Do lado daquele Wall Street, o dinheiro nunca dorme.
Wall Street, nunca dorme, exato.
Nem o Gordon Gekko consegue um rendimento desse, pessoal. E não deu outra. A polícia descobriu que o CryptoCoin era um típico caso de pirâmide financeira. Aquela situação em que o pessoal do topo, quem chegou primeiro, ganha em cima de quem investiu depois. Que é a galera que está na base da pirâmide e que perde o dinheiro que aplicou.
Pois é, a pirâmide só muda de nome, está aí há mais de 300 anos e de vez em quando aparece com um nomezinho diferente. Mas a gente contou essa história não para demonizar as moedas virtuais, mas apenas para avisar que é preciso ter cuidado na hora de investir o seu suado dinheirinho nesse tipo de aplicação.
Então vamos voltar para o noticiário econômico, deixar um pouco o policial de lado, voltar para o econômico. Entre as moedas virtuais que estão aí no mercado, a mais conhecida é o Bitcoin.
Trata-se de uma moeda digital usada para transações comerciais. Com ela você compra produtos ou serviços, assim como nós fazemos com o real, com o dólar e com o euro.
A grande diferença é que ela não existe fisicamente. Não tem nota com o rosto de uma princesa ou com a figura de um animal da nossa fauna. Você não carrega na carteira. O Bitcoin é um código.
E aí não dá para escapar da pergunta. Se o Bitcoin não existe fisicamente, é descentralizado e não tem lastro, ou seja, não tem algo palpável que garanta o seu valor, dá para confiar nele?
Bem, a segurança da moeda digital é garantida por um código matemático complexo. Toda moeda é gerada e fiscalizada por uma rede de transações chamada de blockchain. Em bom português, é um banco de dados que comprova que a transação foi feita.
Agora, um detalhe. Quem investe em Bitcoin tem que estar com o coração batendo em dia, preparado para fortes emoções, porque é uma moeda muito volátil, ou seja, oscila demais.
Fatores como especulação, avanços tecnológicos e escândalos financeiros podem levar o Bitcoin a subir ou descer até 20% no único dia. Isso quer dizer que sua aplicação em Bitcoins pode ir do céu ao inferno ou trilhar o caminho inverso em poucas horas.
Ou seja, você precisa estar preparado para essas emoções fortes. Se você é um investidor mais conservador, que gosta de ver o seu dinheirinho ali crescendo, mas sem muito saculejo pelo meio do caminho, Bitcoin e criptomoedas não é para você. A gente falou de Bitcoin, mas existe um monte de moedas virtuais que estão aí no mercado. Dogecoin, Ethereum, Zcash, por aí vai.
E aí, tá disposto a entrar no mundo das moedas virtuais? Como deu para notar, não é coisa para principiante.
Faça o seguinte, pesquise bastante, peça orientações de alguém com experiência no mercado financeiro e tome cuidado.
Porque é claro que você quer que o dinheiro que você conseguiu poupar com tanto sacrifício fique protegido da inflação e tenha um rendimento bacana.
E que ele fique só no mundo do mercado financeiro e não vire caso de polícia. E geralmente quando vira caso de polícia, as vítimas são pessoas que, com aquela ilusão de dinheiro fácil, e não existe isso de dinheiro fácil, querem rendimentos prometidos de 1% ao dia. Gente, não funciona. Não funciona. Ou você entra num negócio desse sabendo que, com 99,9% das probabilidades, é algum tipo de golpe, pirâmide, enfim. Então, se você não tem o seu dinheiro para perder dessa forma, a melhor maneira de se manter separado dessas falcatruas é simplesmente não ir no canto da sereia.
É verdade. Então, tá aí. Fica aí o alerta. Pode ser uma boa, uma moeda virtual. Tem gente que consegue ganhar dinheiro com isso, mas não é para principiantes.
E valendo sempre aquela velha estratégia que todos os educadores financeiros dizem a respeito de alocação de patrimônio, né, Adriano? Não coloque todos os ovos numa cesta só. O Bitcoin deve ser parte, se você quer emoções fortes ou tentar alguma coisa no Bitcoin, coloca um dinheirinho ali que você aceite perder, até uma possibilidade de que você pode perder 100%. Trabalhe com essa perspectiva e aí você coloca um dinheiro ali que não vai, se você perder, não vai te quebrar, não vai te tirar do jogo, você vai continuar investindo, né? Agora o problema é que a concentração e a alavancagem, ou seja, você coloca tudo numa coisa só e muitas vezes até pede dinheiro emprestado.
Aí não dá,
né? Pra poder. Teve gente nesse Bitcoin que vendeu apartamento para poder. Quer dizer, no começo até que pinga realmente os 1% ao dia, mas é só no começo mesmo. Depois a possibilidade acaba de você perder tudo é 100%.
É verdade, a fonte seca.